Jogatanas e Manias, episódio 14. O melhor JRPG de sempre.
Como raio se fala de amor? Não do romântico, aqui o Stamina ainda não se prestou a essas temáticas, mas ao amor pela arte, o que desperta emoções fortes, o que nos mexe naquela zona da barriga que julgamos invisível, até sermos bafejados pelas criações inspiradas dos que admiramos. Como é que eu vou falar do jogo que mudou tudo para mim? Como é que eu vou falar-vos hoje de Final Fantasy VI? Bom, ditam as regras que o início, por norma, é sempre um bom começo. E a minha relação com Final Fantasy VI começou há uns anos. Não foi o primeiro Final Fantasy que joguei. Essa honra tive-a com o belíssimo Final Fantasy IX. Do 9 saltei para o 7, sem nunca os terminar, porque, enfim, eram alugados. E JRPGs altamente extensos com mais de 40 horas de jogabilidade não são necessariamente os melhores títulos para se terminar num fim de semana. Desses, passei para o Final Fantasy X, esse sim, meu. Joguei-o até ao final, mas na altura soube-me a pouco. Interessante, dinâmico, divertido, mas nada que me fizesse recordá-lo com prazer hoje em dia. Porém, muito tenho que agradecer estes títulos, isto porque, com a ajuda da minha querida amiga internet, descobri também os restantes Final Fantasy. Nessas pesquisas, encontrara imensos artigos e posts em fóruns sobre o Final Fantasy III. Não confundir, atenção, com o verdadeiro Final Fantasy III. É que nos Estados Unidos, durante muitos anos, até se disponibilizar a versão para Game Boy Advance, na verdade, o Final Fantasy VI ficara com o número 3. Isto porquê? Porque o mercado fora do Japão apenas tivera a oportunidade de jogar o primeiro Final Fantasy, na NES, para depois saltar as próximas duas iterações e lançar Final Fantasy IV, ou Final Fantasy II, para a SNES. O 5 ficou também apenas no Japão, daí o pulo para o 3, que na verdade é o 6. Tramado, não é? Foi também assim que me senti quando tentei descobrir que Final Fantasy afinal jogar. Infelizmente, à minha volta não existia possibilidade de encontrar uma SNES e, ainda para mais, descobrir alguém que me vendesse o Final Fantasy VI. Num destes fóruns, no entanto, falavam de ROMs e... enfim. Para um jovem em Portugal, em 2002, 2003, ou tinha jogado Sega ou tinha jogado PlayStation. O mercado de consolas domésticas, para quem gostava de Nintendo, ou começara com a Nintendo 64, ou então estava muito bem escondido. Foi por isso que, querendo aprender mais sobre toda uma geração de videojogos que tinha deixado para trás, arrisquei-me a descarregar um emulador da SNES com, claro, Final Fantasy VI. Caso nunca tenham jogado Final Fantasy VI, saibam que se trata de um RPG por turnos à boa lógica japonesa. Vigorava nesta altura o ATB, ou Active Time Battle, um sistema desenvolvido pela Squaresoft para os seus Final Fantasy e que, no fundo, era a tentativa de tornar o combate por turnos um momento em tempo real. Ok que não conseguimos deslocar as nossas personagens e tomar as rédeas dos seus movimentos, porém a ação flui, quer escolhamos uma opção, quer não. Significa que, por exemplo, em combates mais frenéticos, não só temos que refinar a estratégia nas nossas tomadas de decisão, como também a velocidade a que definimos a nossa escolha. Um segundo mais tarde pode significar um golpe extra que pode caducar as nossas hipóteses de sucesso. Destas escolhas temos as tradicionais ataque, defesa, item, magia, mas também uma habilidade especial dedicada a cada uma das personagens que compunham o elenco de Final Fantasy VI. E este é um elenco vasto, com 14 personagens ao todo. Nós começamos a aventura com Terra, uma mulher misteriosa, controlada pelo Império, com invulgares habilidades mágicas capazes de derreter os inimigos. Daqui partimos para várias personagens envolvidas no conflito global entre as forças da Revolução e o Exército Imperial. Como Locke, o ladrão que em combate consegue, obviamente, roubar. Edgar, o herdeiro do reino de Fígaro e capaz de manusear diversos aparelhos eletrónicos. Sabin, o seu irmão, praticante de artes marciais cujas habilidades são ativadas como se de combos de Street Fighter se tratassem. Ocelos, general do Império, cuja habilidade absorvia a magia inimiga. Até aqui, tudo muito tradicional, não é? Duas forças em conflito. De um lado, a força intimidante, opressora, centralizada na exploração desmedida de um recurso natural, a Magisite. Por outro, as pessoas que procuram manter-se independentes e que lutam por um futuro não autoritário. Esta Magisite é, aliás, o cerne do conflito e o primeiro passo para que Final Fantasy VI me despertasse sentimentos que, até então, nunca tinha tido com o videojogo. A história leva-nos a descobrir, num primeiro ato, as personagens que compõem o elenco e, também, as suas motivações para quererem lutar contra o Império. Durante o jogo, desde cedo que nos é dada a hipótese de selecionar as 4 personagens que queremos utilizar na nossa equipa, trazendo a Magisite a possibilidade de as customizarmos com a magia e aumentos de atributos, como assim entendermos. O que significa que, sim, a maioria da magia que aprendermos vem das várias Magisite que equipamos nas nossas personagens, que ficam retidas às suas habilidades especiais e, no caso dos feiticeiros, à aprendizagem por progressão normal de alguns dos feitiços. Agora, provavelmente, estarão a perguntar: Magisite? Magisite? Mas que porra é essa? Não expliquei até agora porque, na verdade, está intimamente ligado ao momento que mudou a minha vida de jogador. O momento em que percebi que os videojogos eram arte, que era o que eu queria fazer para o resto da vida. E tudo começou com uma simples gargalhada. Esta gargalhada pertence a Kefka. Não confundir com o escritor Franz Kafka. Ora, Kefka é uma personagem altamente extravagante. Veste-se com trajes sumptuosos, de cores garridas e sorriso trucista na face pintada. É um género de cruzamento entre um Pierrot e o Alex Delarge, da Laranja Mecânica. Descrição essa que acaba por assentar, que nem uma luva, na personalidade de Kefka. Cedo percebemos que a única motivação dele é o caos, puro, inadulterado, o maior possível, na verdade. Desde envenenar um reino inteiro só porque sim, até à tortura aplicada a céus e terra pelas suas habilidades mágicas. Este pequeno inimigo mostra-se sempre associado aos momentos de comic relief. Ora porque lhe estragamos sempre os planos, ora porque o vencemos de forma extremamente fácil. Nunca durante o primeiro ato o levamos muito a sério. É só um capanga engraçado do Imperador. Até se tornar Deus e destruir o mundo. E nesse momento, percebemos que o que nos fizeram foi baixar as nossas expectativas para podermos ser apanhados de surpresa. Até porque as pistas estavam todas lá. Kefka cedo demonstra que é mais do que apenas um palhaço. As suas ações são todas refletidas e, mesmo na derrota, nunca fica verdadeiramente mal. Mas o que o leva a ser assim? Bom, lá está, por causa da Magisite. No fundo, este elemento mágico é extraído de Espers, seres sobrenaturais que habitam numa realidade paralela, capazes das maiores façanhas. Problema: Cid, o cientista que extrai a energia mágica dos Espers vivos, utiliza Kafka como a sua primeira cobaia para o deixar com poderes mágicos. E a experiência não corre bem, levando-o à loucura. É também esta loucura que acomete Cid quando percebe a quando da nossa invasão ao Império e à fábrica onde produziu os componentes mágicos, que a sua descoberta não está só a dar mais poder bélico à força para a qual trabalha, mas também que está a matar seres vivos inocentes. É depois disto que descobre que a Magisite, nascida da morte de um Esper, tem um potencial energético centenas de vezes superior à sua extração. São estes conflitos pessoais que em conjunto explodem quando Kefka acede ao poder da Warring Triad, 3 divindades responsáveis pelo nascimento dos Espers e da magia. E Final Fantasy VI não nos poupa. Em 1994, decidem tomar um passo arriscado e fazer o que, à época e num videojogo daquela magnitude, não tinha ainda sido feito. O vilão ganha. Não há forma de impedirmos que Kefka se torne Deus. Ele consegue realizar o seu plano e destruir o planeta, rachando os continentes ao meio. As nossas personagens são completamente derrotadas e espalhadas num mundo voltado à miséria de recursos a definhar, liderado por cultos assassinos, monstros pré-históricos e um deus louco, cuja única diversão é ver os seus súbditos a temerem o seu poder enquanto definham. Foi aqui que o meu coração deu um salto e ficou completamente excitado. Como assim o vilão ganha? Nunca tinha tido exposição, durante tanto tempo, a uma história com esta densidade temática. E estava apenas no interlúdio, porque depois, no papel de Celes, o jogo obriga-nos a tentar, em vão, salvar Cid numa ilha deserta, sem saída. Por muito que, desesperadamente, tentemos apanhar peixe suficiente, Cid desaparece sempre. E no fim, o que resta a Celes? O suicídio. Sim, porque se não fosse já uma experiência adulta o suficiente, Final Fantasy VI ainda nos confronta com um vilão que ganha os heróis, precipitando um dos membros do nosso elenco a, no desespero, retirar a sua própria vida. Felizmente sobrevivemos e conseguimos, no segundo ato, explorar este mundo destruído em busca dos nossos companheiros, cada um traumatizado à sua maneira para, em sidequests opcionais, conhecermos os seus traumas e, através da jogabilidade, conseguirmos encontrar alguma resolução para as suas mágoas. Sim, Final Fantasy VI pode ser sobre muita coisa. Uma metáfora sobre a utilização desenfreada de combustíveis naturais, o perigo dos poderes autoritários e únicos, a força por trás da unidade de várias personalidades e opiniões. Mas no fim do dia é uma história nascida das várias histórias de cada personagem exploradas até ao Totano. É este elemento que o torna, na minha opinião, uma obra de arte, um dos videojogos mais importantes de sempre e, provavelmente, o melhor JRPG de sempre. Corajosamente, leva-nos pela mecânica clássica dos heróis que se unem para salvar o mundo, mas a meio baralha as cartas e torna-os completamente desesperados, dando-nos, e a eles, motivos verdadeiros, compreensíveis, para quererem lutar com Kefka. Para isto contribui ainda aquela que é, na minha opinião, a melhor banda sonora que Nobuo Uematsu escreveu. Todos os temas contribuem para a narrativa, não pintam apenas o espaço, o cenário. São parte integral e integrante das histórias que o jogo nos conta. A música de Kefka, por exemplo, é em partes iguais tenebrosa e jocosa, um pouco mais patetices que o mesmo pratica no início do jogo. Os leitmotivos do seu tema, no entanto, encaixam na música de início do jogo, que, por sua vez, compõe o confronto final com a sua versão em Deus. O tema de Cells é melancólico, mas ao mesmo tempo esperançoso. Perfeito para uma personagem em constante conflito com as suas emoções e que interpreta um dos momentos mais belos da geração de 16-bits, uma ópera. E depois, porque nem só de negrume se alimenta Final Fantasy VI, temos o sentido do humor. As interações entre Gao, o rapaz selvagem que se alimenta de monstros, e Sien, o honrado samurai cuja família é envenenada por Kefka, são de levar às lágrimas. Os sprites das personagens são também altamente expressivos, capazes de comunicar sentimentos com apenas 4 ou 5 animações diferentes. E o que dizer de Ultros? Um polvo que nos persegue durante todo o jogo, mas sempre incapaz de ser mais do que um momento divertido, até ao ponto em que, num mundo em pedaços, o vemos num trabalho forçado contra a sua vontade e pensamos, coitado, também não era preciso tanto. Este é um jogo muito especial para mim. E quando somos finalmente confrontados com Kefka de novo, para ajustar contas, somos novamente presenteados pela capacidade brilhante deste jogo nos dar história através de pequenos elementos. Ora, cada uma das fases corresponde a cada uma das divindades da Warring Triad, colocadas uma por cima da outra, até nos céus encontrarmos Kefka, qual pintura barroca. Toga vestida, cabelo loiro solto, no céu dourado, com asas de anjo e um dedo recriminador apontado para nós. Quando o derrotamos, vemos as nossas personagens a escapar e percebemos que não salvámos o mundo, nem as suas vidas. Certo, conseguimos vencer o vilão. Conseguimos travar o uso dos seus poderes para infernizar a Terra. Mas a mesma não melhorou magicamente. Continua devastada. Miserável. Apenas conseguimos um pontinho de esperança. Porque sim, este não é um jogo para salvar o mundo. Este é um jogo para sobrevivermos ao mundo. Foi em lágrimas que me apercebi que Final Fantasy VI é como a vida real. O final feliz nem sempre é a resolução de tudo o que nos rodeia. Por vezes é só o fechar de um capítulo, para que possamos continuar o nosso trabalho, para tornar a nossa vida melhor. E o que este jogo fez foi isso mesmo, fechar um capítulo de como podíamos interpretar narrativas em videojogos. Termino com o regresso à ópera, porque a certa altura, para conseguirmos uma nave, precisamos de interpretar uma área de uma ópera. E essa é a maior analogia possível para o que Final Fantasy VI é. Uma obra de arte barroca, dramática, repleta de tragédia, destruição, mas também beleza nos pormenores e na sua dimensão, intemporal e obrigatório no repertório de qualquer fã de videojogos.
Este foi o Jugatanas e Manias. Até breve, amigos!